Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio.
Começando mais um podcast Caixa Preta aqui no canal da Start Econ. E hoje trouxe aqui uma galera para bater um papo. Vamos falar sobre as estratégias de mídia para e-commerce. Ou seja, tem bastante assunto hoje, né?
Sim. Assuntos complexos.
Assuntos complexos, demais. Mas tem bastante coisa boa aí também.
Tem.
Então, para bater esse papo, trouxe aqui hoje meu amigo Luiz Ruiz, da agência YGo.
Obrigado, Jorge. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente troque muita ideia aqui hoje.
Estamos aqui também com o Rodolfo Vieira, já especialista em e-commerce, head de e-commerce, já passou por várias empresas grandes aí do varejo.
Fala cinco.
Cinco, vamos lá. Drogaria São Paulo, Vans, ReHap, Track and Field, Anamis, tem mais uma galera aí.
Boa. Mais um monte. E mais uma vez aqui com o meu amigo Igor Roque.
Boa.
Da WellCommerce.
Tô aqui já quase seu co-host
casa,
aqui, né, cara?
Já é meu co-host não oficial.
Isso aí, boa.
Que dupla, hein?
Vamos lá, né? Que time hoje aqui, né? Mais uma vez vou ter uma aula aqui.
Boa.
Vamos lá. E para começar, já quero perguntar para vocês aí, como que as estratégias de mídia se integram nas metas aí de um negócio de e-commerce?
Vamos lá.
Começar, cara.
Acho que quando a gente vai olhar para desafios de meta do e-commerce com mídia, a gente olha muito um caminho de onde você quer chegar e aí desenhando para trás, né? Então, normalmente o e-commerce ele já tem os desafios de receita. Esse desafio de receita, normalmente você vai ter um ticket médio. Para você ter um ticket médio, você chegou no número de conversões. Então, ali você já começa a entender o quanto o número de vendas absolutas, né, o número de pedidos você precisa entregar. E aí você começa a fazer todo um rollback, né, um funil ao contrário, para entender quantas sessões você precisa entregar dentro desse site com uma taxa de conversão. Mas você vai olhar todo o funil, né, toda a jornada desse cliente dentro do seu e-commerce para você entender, ok, então esse é o número que é necessário de resultado, né, entregue de fluxo para chegar no número da empresa. E aí você vai olhar, beleza, quanto que a gente vai precisar de mídia, quanto que a gente vai precisar de efetividade em cada um dos canais para atingir esse número. Então, eu normalmente gosto muito de trazer essa visão, né, e conseguir dividir também muitas vezes por canais e quanto cada um precisa entregar dentro de cada um desses KPIs para você falar, ok, onde é que eu estou com problema, onde não é que eu estou com problema, onde é que está faltando, qual canal que eu estou com, que está com déficit, para conseguir atingir o resultado. Então, normalmente, na área de mídia, a gente olha muito esse cenário, né, de overview para entender quais são os pontos necessários para atingir o resultado no final, né.
Pode ir lá.
Eu primeiro, de novo, né, agradecer o Jorge e Igor pelo convite, Luiz aqui. Eu acho que o Rodolfo ele foi muito certo quando ele falou em histórico. Eu acho que a estratégia de mídia ela tem que ser pautada em histórico. Então, a gente tem que pegar tudo que já aconteceu. Então, cara, hoje a mídia ela não é o único ponto de receita. A gente tem que levar isso em consideração. Tem várias estratégias, SEO, tem SRO, mas a mídia ela vai ser a ferramenta que vai levar as pessoas para o site. Como que a gente faz isso? Diante de várias estratégias. Então, o Rodolfo foi bem assertivo no histórico.
Legal demais.
Quando a gente está na plataforma aqui, eu estou nesse papel, né, hoje da discussão aqui, a gente percebe que muitos lojistas acabam atrelando suas metas de faturamento. E aí, cara, qual e-commerce que não tem meta de faturamento, né? Acho que 99,9% deles, a meta principal é uma meta de faturamento, porque o varejo funciona assim, né? O varejo funciona a partir de volume de vendas. Muitos deles baseiam essa linha de faturamento ao resultado de mídia. Então, acabam colocando um sobrepeso ou uma responsabilidade muito grande à mídia para se trazer um faturamento. E não necessariamente é dessa forma, né? Então, a gente, na UEL, indica muito para as marcas que não são muito conhecidas, por exemplo, de que, cara, se você colocar um caminhão de mídia, provavelmente você vai queimar muito dinheiro para gerar consideração de marca, né? Você não tem uma marca conhecida. Então, de repente, o marketplace pode te trazer um resultado de faturamento com menos margem. Então, quando se olha a mídia e coloca sobre ela a responsabilidade total ou muito peso ao resultado de faturamento, provavelmente, principalmente para as marcas não conhecidas, o resultado vai ser frustrante. Então, aquele ROI 10 que o mercado todo quer, né? Quem nunca, né?
Quem não tá atrás disso, né?
Exato. Mas aí, cara, a marca desconhecida, não, impossível chegar num resultado igual ou superior a esse, porque as pessoas vão ver aquele anúncio, mas não necessariamente vão aderir a ele, né? Não tem reconhecimento de marca, não tem consideração. Então, se põe muito peso sobre a mídia, muito mais peso do que deveria. Quem já tem marca conhecida, um exemplo da sua última casa lá da Aramis, cara, Aramis tem loja em shopping, todo mundo conhece a Aramis, é uma marca que tem reconhecimento. Pode não ter consideração, mas tem reconhecimento. Se você for para o mercado para comprar mídia para ela, provavelmente as pessoas impactadas por esse anúncio vão conhecer, né? Vão pro próximo passo do funil. Então, vocês lá na Aramis lançaram marca nova. Pô, se você comparar os dois resultados do que era Miss, que tem reconhecimento, com a marca nova, o resultado é diferente. Então, eu vejo que é muito ruim se colocar um sobrepeso à mídia para trazer um resultado de faturamento. Eu acho que o caminho de faturamento ele precisa ser um. Então, por exemplo, sua meta de faturamento é faturar 500 mil por mês no e-commerce. Beleza. Vamos procurar por várias fontes de receita. Mídia é uma delas, mais marketplace é outra, mais CRM, por exemplo, se você já tem uma base de clientes, é outra. E a partir daí, depois você busca a rentabilidade desses canais. Então, marketplace, como eu busco mais margem, mais rentabilidade. Mídia, como que eu diminuo meu custo mídia e trago mais faturamento. Porque senão você fica muito dependente desse canal de mídia e não necessariamente ele vai te trazer o resultado de faturamento que você precisa, né?
Acho que vale até pontuar, quando a gente olha para essa questão de marca, ela tem um ponto muito importante no resultado final do negócio. Por exemplo, acho que quando a gente olha para varejo, vou colocar varejo, porque aí fica mais fácil de comparar. Quando a gente fala de marca, não necessariamente todo mundo tem o mesmo produto que você. Então, vou citar, por exemplo, o ReHap, um projeto onde eu trabalhei. É uma marca muito consolidada no mercado brasileiro e que passa, né, muito forte por essa relação com o povo mesmo, né, de trazer muitas relações e sentimentos. Quando você coloca um produto na ReHap e você coloca num outro seller ou em um outro site aquele mesmo produto, às vezes até pelo mesmo preço ou até mais barato, às vezes o cliente está disposto a pagar mais caro, né, por comprar numa loja que ele já conhece. Uhum. Então, já tem vários estudos até de Amazon, de mercado, que ter produtos, né, dentro do site deles, eles têm capacidade de vender mais caro do que a concorrência por causa dessa confiança, né, que está atrelado dentro do produto. Então, quando você consegue construir a sua marca, né, vendendo, que acho que acaba sendo até complicado, né, olhar para isso, você tem que vender construindo marca. Então, cada Exato. Ponto de contato, no final do dia, um anúncio de performance, um anúncio de produto, você querer vender seu produto, é um ponto de contato com o seu cliente. Então, esse momento de ponto de contato, você tem que ser capaz de entregar algo da sua marca também para fazer a construção. Então, não apenas a venda. E quando você consegue fazer isso, você consegue trazer esse valor e ganhar essa confiança do público, né? Então, é um ponto muito importante que as marcas, né, precisam trabalhar, né, para conseguir até sair dessa competição de preço e produto, né?
Não, total. Se você olhar para a WePink, por exemplo, ela só é do tamanho que ela é hoje porque ela foi construída em cima de uma marca que já estava consolidada, que era da influenciadora da Virgínia. Se a WePink não tivesse a Virgínia por trás, ou nenhuma influenciadora conhecida, e fosse fazer ads, ou fosse fazer live shop sem audiência, jamais que seria, teria essa aderência? Poderia ter as primeiras pessoas que gostam, né, de testar e conhecer marca nova, a partir dali os primeiros reviews. Essa curva de crescimento ia demorar, sei lá, 3 vezes mais tempo. Poderia ser que, como a Salve fez, por exemplo, que hoje já é uma marca que as pessoas consideram. Veio numa curva de crescimento, investindo, construindo review e tudo mais, e hoje é uma marca consolidada, mas lá atrás não. Então, às vezes, você vai colocar um caminhão de dinheiro em mídia achando que aquilo vai trazer resultado de faturamento e não necessariamente, né?
Exatamente.
E não vai ser culpa da agência, não é culpa da plataforma, não é culpa do head que está lá na operação. É porque realmente o consumidor em si ainda não tem aderência à tua proposta de valor, né?
Sim. E como vocês veem, assim, na hora de desenvolver as estratégias de mídia, quais são os principais desafios que vocês encontram para desenvolver uma estratégia eficaz?
Vamos lá. Olha, o ponto muitas vezes que gera dificuldade de mídia é você olhar a mídia separado. Acho que esse é um dos principais pontos que pega nos e-commerces, tá? E às vezes tem equipes separadas, principalmente que a empresa é maior, né? Então você vai tendo silos ali, né? Então você tem uma área que normalmente quando você olha, todo mundo vai levar o usuário para dentro do site, né? Mas aí você vai olhar a mídia. É um time que trabalha para o resultado e que olha seu número de uma maneira. Você vai ter um time de CRM que olha também seus números e olha seus objetivos, vai buscar seus resultados. Você tem um time de SEO. Você tem várias áreas ali que estão envolvidas.
Institucional e performance separado, né, em alguns casos.
Isso. E aí o que acontece? Quando você tem essas divisões dentro da área, pode ocorrer alguns problemas. Por exemplo, a mídia, ela... É bem complexo, porque se você só querer levar o resultado de mídia, às vezes você poderia estar levando esse mesmo resultado de uma outra maneira. Então, vou falar, por exemplo, uma coisa que é tabu meio que no mercado e na questão de mídia, que são as palavras-chave institucionais, né? Então, você comprar a própria marca. Qual que é o mínimo necessário para você pagar por aquilo, para você ter o mesmo resultado? Porque tudo bem, se eu não tiver mais aquela busca, eu posso ter no orgânico, porque quem está em segundo no orgânico é eu também. Que estratégias que eu posso fazer? Tipo, isso quando você é uma marca que tem revendedores também. Mas quando você é varejista, basicamente só tem você, porque não pode comprar, né? Não pode colocar seu texto no anúncio. Até pode colocar, mas você pode falar com fornecedor, com parceiro, conversar, porque já tem até casos de pessoas que já ganharam processos, né, de compra de palavras-chave. Então tem várias coisas que você consegue fazer, né, para reduzir isso. Mas no final do dia, todos esses pontos, as pessoas acabam falando, poxa, eu vou fazer isso porque eu quero mostrar o número pro meu canal. Então, essa questão de época acaba prejudicando um todo. Então, particularmente, eu gosto de olhar o investimento de mídia, todo esse cenário como um todo, né? Então, pô, vamos olhar o ROAS, não só de mídia, mas o ROAS total do canal. Porque esse mesmo usuário que muitas vezes ele entra no site de mídia, às vezes ele vai abandonar um carrinho, ele vai cadastrar e aí o CRM vai abordar esse cliente num outro momento. Esse cliente, ele pode entrar, às vezes você tem um canal de contato, você tem um WhatsApp, ele vai continuar esse atendimento através de um vendedor, ele vai para a loja. Até tem casos assim que eu já trabalhei de empresas que a gente conseguia entender toda a questão de store visits, né, de clientes que compram no site e vão para a loja. Puxa, a taxa de conversão do site era de 1,5%. A taxa de conversão de pessoas que acessavam o site e iam para a loja batia 10, 12%. Então, muitas vezes você tem uma questão de jornada que está ali no dia a dia. E quando você olha só mídia, você pensa, ah, vou olhar só mídia. Poxa, você já deu um tiro no pé, porque a mídia, ela participa do todo. E aí você conseguir entender todas as intersecções dos canais e conectar tudo, acho que é o primeiro ponto. Então, o meu conselho, assim, normalmente, para começar mídia, é olhar como um todo e não olhar separado. Acho que são os primeiros steps, né?
O Rodolfo foi muito bem. Eu acho que é um ponto de atrito que a gente tem direto na agência, que os clientes trazem. Cara, Google ou Facebook? Então vamos falar aqui dos canais, é Google, Facebook. E aí eu acho que a gente tem vários pontos para analisar. O primeiro, a loja é conhecida. Se a loja for conhecida, você pode deixar ali o institucional rodando, o shopping rodando, vai dar tudo certo. Vai vir venda. A loja não é tão conhecida, como que eu vou comunicar que eu estou com um tênis novo aqui? Como que eu vou gerar o desejo nas pessoas? Você não vai usar a mídia ativa, que é o Facebook? Então acho que esse é o primeiro ponto de atrito. Outro ponto de atrito, o CPA está muito alto, custo por aquisição, está muito alto. Mas está muito alto como? A gente já trouxe esse cara. A gente está trabalhando com ele no CRM, a gente está fazendo uma estratégia para reter esse cara aqui. a cada 5, 6 meses, não sei a taxa de recompra, mas eu acho que são várias maneiras da gente trazer as pessoas e mantê-las como fiéis à marca. Então, trabalhar o público que a gente já conquistou. Então, fazer CPA, que no início foi alto, mas depois ele pode ser muito mais baixo. E a gente saber trabalhar as mídias e os canais de acordo com o que a gente tem. Então, de novo, voltando ao Facebook e Google. A gente sabe que o mercado que vende é institucional e shopping. Óbvio que a gente tem que trabalhar com palavras-chave, termos relacionados, tudo mais. Institucional e shopping é o que acaba vendendo. Como que a gente trabalha para a mídia ativa, Facebook, TikTok, Instagram, cobrir esse gap de pesquisas que a gente não vai ter? Então, às vezes, vamos trazer o caso da Aramis. A Aramis tinha curva A, curva A vende pra caramba ali no Google, em shopping, mas como que a gente vai trazer a promoção da curva C para limpar o estoque? Como que a gente vai limpar o estoque se a gente não vai comunicar a ninguém que esse produto está em promoção? Então, eu acho que a estratégia de mídia, e de novo, concordando com o Rodolfo, mídia é o meio. Mídia é sempre o meio. O final vai ser a compra, óbvio, mas um CRM bem trabalhado, uma estratégia de SEO bem trabalhada, o site com uma jornada 100% completa e que o cara não tenha problemas para finalizar a compra dele. Então, eu acho que esses pontos de atrito que sempre vão ter, mas que a gente tem que desmistificar todo esse ponto de atrito, que só Google traz ROI ou só Facebook não traz ROI, mas acho que elas acabam sendo muito complementares como um todo.
Total. É muito míope olhar para a mídia somente pelo resultado de last click, né? O cara que foi na jornada toda, clicou no anúncio, entrou no carrinho, fechou um pedido. Porque, por exemplo, às vezes você tá, a sua decisão de preferência por uma marca vai ser porque você está sendo impactado com mídia do e-commerce, e aí de repente você vai num shopping e precisa de uma camisa, precisa de um produto, e você vai lembrar daquela marca que te impactou para te vender no e-commerce, e você vai converter no shopping. Então esse last click é do shopping ou é da mídia? Né? Então, eu acho que hoje o desafio das marcas é ter uma área digital integrada e não mais separada por canal como era antigamente. Então, tinha o time do e-commerce. Aí o time do e-commerce, muitas lojas, quando eu trabalhava em agência, muitas lojas, deve ser a realidade de vocês ainda. O cara tem o ranking das lojas físicas e o e-commerce é uma dessas lojas no ranking, né? Não, o e-commerce tem que ser minha loja que mais vende. Cara, o digital é a estratégia da marca como um todo. Isso vai estar acima dos canais, né? O canal e-commerce é impactado pelo digital, mas o canal físico também é, o marketplace também é. A busca pela marca no marketplace vai ser fruto da mídia feita no Meta, perfeito, por exemplo, né? Então, acho que qual que é o desafio estratégico para essas marcas? Olharem para o digital como uma área cross da empresa, não mais separada por canal. Então, o meu digital é quem cuida do e-commerce. Tá, então o físico não precisa mais de digital, é isso? Você vai colocar, ficar comprando banner e ativação de marca no shopping. É só isso que vai levar cliente para tua loja física. Não necessariamente, né? Então, eu acho que, eu vejo muitas empresas fazendo isso, trazendo um head de digital para olhar acima dos canais. Tem até um coordenador de e-commerce, um gerente de e-commerce lá olhando o canal específico, mas tem um head de digital olhando pro digital para todos os canais. Eu acho que esse é o caminho. E aí quando você olha a mídia na estratégia da marca, aí ela vai trazer resultado para o canal e-commerce, vai trazer resultado para o canal físico, vai trazer resultado para o marketplace, enfim, todos os outros canais. Eu acho que passa a ser um C-level, né? O cara de digital e não mais um nível de gerente, coordenador ou head dentro de um canal.
Eu consigo até, Igão, te dar um exemplo disso, que a gente está falando do on pro off, né, da multicanalidade. E tudo que eu estou falando aqui é pautado, óbvio. Tem o budget que a marca tem para investir, tudo isso interfere em qualquer estratégia. Mas muito se fala, pô, YouTube, será que YouTube vende? YouTube vende? Aí eu lembro na época da Copa, estava muito em alta Brasil, camisa do Brasil, e não achava. No e-commerce já não tinha fazia tempo. E aí eu entrei no YouTube para ver um vídeo de sertanejo, que eu gosto. Não me julguem, mas eu gosto.
Quem nunca?
Entrei no YouTube pra ver um vídeo e aí propaganda... Pode falar a marca, né?
Pode, mim. Pode.
Propaganda
pode.
Da Nike. Aí eu assisti. Cara, que propaganda. Na hora eu não falei, vou comprar. Mas aquilo fica na cabeça. Em 3 dias eu tava procurando loja com a camiseta do Brasil pra comprar. Querendo ou não, é um pouco mais difícil de tangibilizar isso, de colocar no papel em dados.
Com certeza.
É mais difícil. Mas o digital não teve participação? Então zero digital. Deixa o digital sem investimento. Vamos ver se as lojas físicas vão ter o mesmo tanto de retorno que estão tendo com o digital.
Exato, exato. Quando eu trabalhava na agência, tinha muito essa visão de mídia, o resultado de mídia a partir do last click, né? Até hoje, né, cara? Tipo, essa mídia converteu X. E aí, se você olha para o relatório a partir do last click, vamos pensar aqui que estamos fazendo investimento em Meta e Google. Cara, o Google, a campanha institucional, é a que está convertendo mais. Essa daqui é a que a gente precisa pôr mais dinheiro para ter maior cobertura. Beleza. Mas quem abre? Quem gera a busca pela marca lá? Cara, tua campanha de impressão lá do Meta, que não vende bosta nenhuma.
Sim.
Que te traz resultado zero de last click conversão. Desliga essa campanha aqui que tá zerada. Putz, essa campanha aqui não vende. Desliga. Aí cai e busca por institucional. E mesmo que você ponha dinheiro, sobra dinheiro porque não tem busca suficiente para gastar a sua verba. Então é um olhar... precisa-se ter um olhar mais... Menos last click, menos só conversão. Às vezes geração de sessão. Sim. Às vezes o que te traz busca pela marca, enfim. É o que eu falo. Tem que olhar pro digital como uma estratégia da marca e não... Uma área dentro do teu canal e-commerce, né?
Ah, acho que até nesse exemplo que você traz, eu já fiz muitos testes, né, de divulgação, e acho que um que normalmente sempre quando pega uma operação, que você vai olhar, sempre tem margem para ser trabalhada, acaba sendo nesse ponto, né? Você até comentou na questão de Google Shopping e tal, o Google Shopping acaba sendo um dos principais canais de renda dos e-commerce, acho que até de conselho para todo mundo, é todo dia abrir o painel do Google Shopping, né? Ver se está tudo verde, se está tudo bem, se está tudo sendo atualizado. Porque o que mais acontece nas casas aí, fala, pô, depois de uma semana, ai, tava desatualizado, pô, descaiu a integração. Então acho que é no beabá uma dica, mas aí falando estrategicamente, né? É que normalmente no Google Shopping é onde tem a maior parte do aporte, né? E aí você já parou para pensar, por exemplo, se eu reduzir 30% do meu investimento em Google Shopping, qual o percentual que eu perco, né? Porque muitas vezes você vai fazer alguns testes e fala, poxa, vou reduzir 30%, eu perdi 10%. Do resultado. Esses 30% que eu estava fazendo de investimento em Google, eu coloco num outro canal que vai me trazer um volume maior de pessoas. Então, você até comentou do YouTube, poxa, até YouTube Shopping, principalmente se você vai fazer campanha institucional, pessoal, coloca no institucional um vídeo que você está subindo aí, coloca no YouTube Shopping, porque vai catálogo de produtos ali, mas é só um cenário de integração que muitas vezes não ocorre.
Sim.
Nas empresas, todo mundo vê todas as marcas aí direto o catálogo de produto embaixo. É difícil, né? O pessoal divulgar topo sem usar essa estratégia que, poxa, só conectar os dois ali. E quando, nesses casos, né, de levar essa grana ali para Facebook, já tive muitos cenários onde o resultado cresce, né, muito. E aí você sai, por exemplo, eu perdi 10% em Google. Mas agora o e-commerce como um todo cresceu o resultado em 20%, 25%. Uhum. Então você consegue ter algumas alavancas, né, de tracionar muito com teste, né? Então, poxa, qual que é o momento que está saturado? Já tive um momento também, chegar diretor da empresa e falar assim, beleza, isso na época da pandemia, né? A gente estava fazendo aportes, até como a empresa toda tinha fechado, trazendo dinheiro para o negócio digital. E aí, dentro de trazer esse dinheiro, eu falei assim, vamos colocando. Eu falei assim, poxa, não consigo mais, saturou. Ah, mas aí o que a gente vai fazer? Eu tenho dinheiro para colocar, a gente tem margem para crescer. Eu falei assim, sim, mas o nosso e-commerce não aguenta. Acho que tem muitos gargalos que a gente está tendo de funil que a gente consegue melhorar. Quanto que é para fazer isso daí novo? Ah, custa tanto. Quanto que é isso de mídia? Por metade do valor do mídia de um mês. Então, beleza, vamos tirar... Trabalha com metade da grana no mês, a gente já paga a construção do site, o site sobe 2-3 meses, a gente faz isso, e aí depois já vai o resultado. Cara, isso aí é meio de louco, né? Mas a gente parou, isso foi na Tracking Field na época, a gente tirou grana de mídia. Dentro do meu budget, a gente pagou a questão da reformulação do site, refez o site, aí depois voltou com o aporte que a gente estava tendo normalmente e o resultado explodindo. Uhum. Muitas vezes, só colocar dinheiro em mídia, né, não é o suficiente, você tem que entender quais são as outras oportunidades, seja entre canais de mídia, seja entre tecnologia, porque às vezes você tem uma oportunidade ali, e tá tudo, não, preciso só colocar mais dinheiro em mídia, colocar mais dinheiro em mídia, e às vezes você pode resolver um outro problema, um outro gargalo, que tá ali na cara do gol.
A mídia, ela come um pedaço da pizza, mas ela não faz a pizza crescer, né? Tipo, a quantidade de pessoas que existe para serem impactadas naquele teu perfil, cara, tem que nascer gente nova para você. Então, de repente, às vezes você tá colocando um dinheiro a mais e você vai ver seu resultado de retorno sobre investimento só caindo.
Sim.
Aí é procurar novos canais e não necessariamente colocar mais grana num canal, né?
Exatamente.
Na empresa anterior que eu tava, a gente chegou nessa conta de que...
Tem um teto.
Tinha um investimento mensal que fazia cobertura necessária e se a gente colocava, quando a gente colocava mais dinheiro, o nosso retorno diminuía e a proporção de novos clientes não era suficiente para justificar aquele investimento. Então, cara, essa conta aqui tinha mais dinheiro, mas, cara, vamos pegar esse dinheiro e vamos gastar em outras coisas. Vamos fazer evento, vamos ir para outros caminhos, que a mídia aqui é isso aqui mesmo. Esse é o volume que existe, essa é a quantidade de pessoas que dá a cobertura correta.
Legal.
Às vezes é algo mais regional também, então não faz sentido, não vai saturou o público. Então, acho que é o que você falou, cara. É. Chegou no teto, vamos para outro canal.
É, a gente tem as principais plataformas aí, que é Google e Meta, né? As mais utilizadas, mas tem outras como YouTube, TikTok tá vindo forte aí. Quais são as principais plataformas para você investir em mídia aí que traz mais resultado para os e-commerce? E quais são as que vocês veem aí que são as próximas aí que estão surgindo, que parecem interessantes aí?
Sim. Cara, Meta e Google leva 70%, quase 80% do investimento de mídia no geral, né?
Sim, sim.
Eu acho bastante. É, mas eu vejo que é por conta de não ter outras opções que convertam tão bem. Eu acho que a dinâmica de Google e Meta, ela é uma dinâmica interessante, né? E aí, obviamente, que mais investimento ali vai te dar resultado a um curto prazo. TikTok, eu acho que é algo que tem que ter no radar, porque ela tem uma dinâmica diferente da entrega. Não é mais uma audiência própria, é uma mídia, né? Um buscador, que o resultado não é texto. É uma dinâmica meio estranha, mas eu acho que tem muito, muito resultado. Eu, por exemplo, já usei o TikTok nas últimas semanas para fazer busca como eu faria no Google. Interessante, né? Outro ponto que eu acho que talvez tenha tenha um caminho de ads aí, são as inteligências artificiais generativas. Então, como que será que o ChatGPT vai monetizar? Só com assinatura? Será que vai ter um advertising lá dentro? Pode ser que sim, né? Porque ele já está sendo uma ferramenta de pesquisa. E na último evento que a gente teve aqui, metade do volume de pesquisa da internet vai migrar para a inteligência artificial. Então, como que a gente vai aproveitar esse advertising lá dentro? Então, é legal ficar de olho para ver o que está sendo feito, o que vai ser feito lá. Eu iria para esses dois caminhos. A fruta mais baixa é TikTok agora, para quem não faz. E olharia advertising dentro da inteligência artificial, porque eu acho que tem um caminho. Não sei quando, nem como, mas existe um caminho aí.
Nossa, você trouxe vários pontos aí. E daria para fazer um outro podcast só. Eu acho que quando a gente fala da própria inteligência artificial, ChatGPT, acho que até eu testei o Copilot esses dias, ele trouxe resultado já com um produto do Google Shopping. Então, tem todo esse cenário. E segundo dados aí, até de mercado, né, uma expectativa aí até 2026 cair 30% do volume de busca.
É.
Quando a gente pensa em cair 30% do volume de busca, lá, tá vendo? Vamos fazer um outro podcast, tá vendo? Para onde vai? De onde a gente vai conseguir complementar esse volume para os e-commerce, né?
E como vai ficar caro a pesquisa, isso, né?
Até, a gente está indo para um assunto bem complexo, né? Primeiro que acontece, no final do dia, a gente tem várias empresas que precisam entregar resultado, uma delas é o Google. E se a gente for olhar até o balanço dela do ano passado, ela decepcionou na arrecadação de advertising. Então ela precisa de captar novas receitas. Só que no final do dia, tá a inteligência artificial ali. Então eu acho que esse mercado de busca, que é o nosso principal hoje, ele deve sofrer uma mudança bem drástica. Acho que o Google, ele já estava vindo apresentando algumas questões e já estavam fazendo uns testes desde o ano passado, até antes da inteligência artificial. Eles já estavam trazendo essas discussões para o palco, que era muito já entregar uma resposta certinha para o cliente, para ele não ficar procurando muito. Porque às vezes você entra dentro de um site, você ainda vai escolher a cor, você vai escolher um monte de coisa. Acho que a ideia do Google já era trazer toda essa resposta para você direto do navegador e você entrar no site basicamente só para fechar pedido, já sabendo qual é o produto exato que você queria levar para o seu carrinho, tá? Uhum. Mas no final do dia, para fazer isso, você vai ter que elevar o custo desse clique, né? Porque você vai levar um cara mais qualificado, que vai justificar do nosso lado, mas pro lado deles vão cobrar mais caro por isso, mas no final do dia vai reduzir bastante o nosso volume. Então acho que pro e-commerce no futuro deve aumentar bastante a taxa de conversão. Falando sobre canais como um todo, o que acontece? A gente tem os básicos, né? Que a gente já sabe que a gente tem Google, Facebook, que vão estar ali dentro do nosso dia a dia. Tem muitas negociações que a gente consegue fazer em e-commerce por CPA, então a gente traz afiliados para entender esse negócio. Tem muitos parceiros de programática entrando no mercado também, trazendo esse modelo. Então, quando a gente fala de e-commerce, são esses caminhos que você vai buscar sempre negociações por CPA. Que aí você consegue ter um escalonamento e um teste mais fácil sem comprometer o resultado total do negócio. Então, sempre buscar essas negociações, que é muito bacana para e-commerce.
Não põe dinheiro na frente.
Então isso acaba sendo bem bom. E quando a gente olha até para esse mercado hoje, né, acho que programática ela entra bem, né, com essas novas soluções. Tem, quando fala de indústria, que aí também tem indústria também que entra no mercado de e-commerce, mas eles vão mais para o ad retail, tem muitas tecnologias, muitos canais, eu acho que até cito as drogarias que estão com inteligências ali animais, de segmentações, de inteligências todas, acho que, não, acho que a RD ela acaba sendo a destaque, né? Mas tem o grupo da PSP, PagMenos, são em Panvel, elas estão com tecnologias assim, bem bacanas de segmentação para quem é da indústria também. E entender muitas vezes até a peculiaridade do seu negócio, né? Então, acabei citando a drogaria que eu já passei por lá também. Lá a gente tinha, por exemplo, parceiro de fralda, que era Black Fralda, que a gente fazia divulgação de fraldas, de evento, de oportunidade. No Google não dá para divulgar medicamentos, né? Por causa da política do Google. Mas tinha comparadores na internet de medicamentos. Que aí tinha consulta remédio, Clique Farma, tinha várias outras. Então, muitas vezes é olhar para o seu segmento, né, e ver oportunidades que são específicas ou características do seu negócio. Tem influenciadores que estão muito fortes no mercado hoje, que você consegue fazer posicionamento de marca, venda. Micro-influenciadores bombam muitas vezes, então tem uma estratégia de escalonamento com eles. Tem ferramentas, tem soluções que fazem isso. Então, o mercado de mídia tá bem amplo, né?
Eu acho que eu vou na frase clichê do mercado digital aí. Não existe receita de bolo. Então, cara, a gente lá na agência, a gente já passou por Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, até Pinterest. E a gente sabe que, saindo de Google e Facebook, as próprias plataformas falam, cara, a gente não tá tão maduro para ir para uma conversão da vida. E a gente lá é muito pautado em conversão. Acho que nosso core business lá da agência é conversão. Então, os próprios clientes procuram a gente para focar em conversão. Não que a gente não saiba fazer awareness, mas a gente foca em conversão e o time é pautado nisso. Então, quando a gente fala pro cliente, pô, essa mídia é legal aqui, mas ela não garante trazer uma conversão, ou não vou conseguir trazer ROI para você, aí ele já tira o pé e fala, cara, eu tenho verba de awareness com outra coisa, com algum outro canal. Então, eu acho, de novo, é entender peculiaridade, o Rodolfo também foi muito bem nisso, o que o cliente está buscando. Então, às vezes, para móveis, é legal ter um Pinterest da vida, um cara mais B2B, vamos LinkedIn ali, a gente vai pagar um CPA mais caro, mas ele vai ficar mais tempo. Então, eu acho que é, de fato, entender o mercado do cliente e as estratégias que ele tem em relação ao budget.
Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar no radar, que eu tenho visto bastante, são os aplicativos de last mile, né? Então, iFood, Rappi e esses aplicativos de last mile, eles estão também focando muito na questão de ads, né? Eu acho que é algo a se olhar, principalmente para quem vende tipo drogaria, grocery, né, mercado.
Waze, então, né?
Exato, Waze também. Waze, a gente, numa agência que eu trabalhei, a gente fazia com Sem Parar. Não lembro direito como foi o resultado dessa mídia especificamente, mas também é uma mídia a se olhar. Mas o Last Mile é meio que um resultado de busca no final do dia, né? Você vai buscar por um item ou você vai buscar por um tipo de serviço que você entrega e a partir dali você está bem posicionado naquele resultado de busca. É meio que a dinâmica do Google, de ranquear a partir do resultado de busca, e os aplicativos de last mile estão cada vez mais tendo um volume de busca maior, né? Então acho que também é algo para se olhar.
Acho que até fica uma dica nessa aí que você traz. O Google está trabalhando, né, com essa questão de last mile. Ele tem o LIA, que é para você divulgar todo o seu inventário de produtos de loja física. Então, às vezes você vai procurar no Google, né, um produto, e além de ter a opção do site, aparece uma distância e que naquela farmácia ou naquele estabelecimento, no mercado, tem aquele produto para você ir buscar. Então, aí você tem uma integração de on e off bem bacana. E normalmente, até não sei se todo mundo sabe, mas esses números, né, e essas dinâmicas, o Google cobra separado, né? Então você faz um ranqueamento, que é um leilão à parte. Então tem um leilão específico para esse canal. Então é um que está bem rentável hoje, porque você consegue CPMs
menos
bem baixo,
né?
CPC é bem legal. Então, para empresas que têm um portfólio de loja física, funciona bem, bem. Ela tem campanhas hoje focadas em store visits, né? Até com a Performance Max, você consegue direcionar para levar pessoas para dentro das suas lojas. Então, você conectando tudo, tanto a questão das lojas, levando isso para divulgação e, por exemplo, às vezes você até colocando na própria campanha de awareness, colocando isso para focar nas pessoas que estão próximas das suas lojas, para levar para sua loja, com fluxo para a loja. Nossa, é bem bacana, porque você consegue entregar um número até melhor, às vezes mais barato do que a de awareness por causa dessa questão de competição. Claro que o objetivo no final de performance ele vai ser de levar a pessoa para a loja, mas funciona muito bem, até entrega muito, né? Porque às vezes você vai divulgar hoje para o mercado como um todo, e claro, quando você vê as empresas, que elas são omnis, o e-commerce não é o principal canal, ela tem uma participação de share. Então essas empresas, elas são lojas físicas, elas estão muito pautadas na loja física, que é o principal receita. Então quando você consegue fazer a divulgação, não olhando, poxa, eu não quero levar todo mundo para o seu site, eu não quero que todo mundo compre no site, eu quero que o usuário compre onde é mais cômodo para ele. Uhum. Então a minha divulgação, se ele estiver no celular, passando numa porta de uma loja, que ele vá, né, tem a opção de ir para a loja, não só comprar no site. Então você conseguir ter essa capacidade de levar essas informações e depois até retornar esses números, tá? Porque hoje tanto Google e Facebook também tem as condições de você importar essas conversões ou fazer integrações via API para olhar o que está vendendo na loja também, pô, é o mundo ideal, porque você vai ver o quanto da sua divulgação gerou de receita do e-commerce, que isso é básico, né? A gente consegue entregar bem fácil. Tem plug and play basicamente quase todos os e-commerces aí do mercado. E aí quando você começa a trazer essas informações de loja física, é onde você vai conseguir chegar até no momento de discutir, poxa, o meu budget eu estou colocando 100% hoje entrando no DRE do e-commerce, mas o que eu entrego de resultado do investimento que eu faço está 70% no e-commerce e 30% na loja física. Vamos fazer essa divisão de rateio? Fica 70% do meu investimento de mídia pro e-commerce e 30% para a loja física. Então esses são cenários bem interessantes, e em outros lugares que eu trabalhei, quando a gente chegava nesse cenário, a maior parte das vendas de digital, principalmente quando a loja tem mais de 200, 300 lojas, é no físico. Então você fala com o usuário, você comunica com o usuário, você leva ele para o site, mas ele vai comprar na loja física. Então isso é bem bacana de você levar para os estudos, até para ajudar em DRE e discussão dentro da companhia.
Sim, senão a companhia vai achar que o shopping está maravilhoso, né? Não, o shopping está fazendo tudo para mim aqui, o cara do e-commerce ali, né? Gerenciando mídia, se matando para levar cliente.
Deixa eu só não perder o gancho do canal, Jorge.
Tá.
Desculpa, pessoal. O Igão falou um negócio muito importante de busca. Tem um tipo de ads novo, que não tá tão novo, mas o produto tá melhorando, que é o ads em marketplace. Então você pega o Mercado Livre, com o Mercado Ads, a gente consegue fazer, que eu achei muito interessante. No meu ponto de vista, a pessoa que está buscando um marketplace, ele está muito mais favorável à compra do que no Google, por exemplo.
Total. Fundo de funil total, né?
Fundo de funil. Ele está buscando comprar alguma coisa. Você consegue fazer a mídia de dentro para fora. Então, você vai aproveitar o inventário do Mercado Livre para fazer uma mídia para o seu e-commerce que não está lá dentro. Então, eu acho que, cara, de novo, o produto está melhorando, mas tem tudo para ser um produto de mídia, de performance muito alavancada.
Sim. Oh, bacana.
Só complementando, acho que, claro, nesse ponto, acho que não só do Mercado Livre, mas que é uma oportunidade para vários varejistas que já são fortes no seu segmento, de levar esse, a gente chama de ad retail, né, para dentro da estratégia. Porque você consegue gerar uma fonte extra para dentro da companhia. Então, por exemplo, quando eu estava na drogaria lá em 2018, 2019, a gente já fazia algumas coisas dessas, mas não tão estruturadas, de rodar campanhas, de entregar relatórios depois, né, para a indústria, entender todas as questões que a gente fazia, desde, às vezes, você incentivar um produto numa busca, então, começar de alguma maneira. Nós estava na Rappi também, que tinha muita coisa da indústria desse modelo, que você consegue levar uma renda extra para dentro do negócio. E, além disso, você consegue mais grana de investimento, né? Porque, no final do dia, por esse cenário que você está vendendo de produto, normalmente ele entra para dentro da sua conta, que você vai poder usar essa grana para alavancar outras coisas. Então, acho que, claro, para quem já não tem essas condições hoje, aproveitar esse modelo, principalmente para a indústria, E quem já tem uma participação, já é forte no seu mercado, já tem uma relevância e já compra, né, seller, revendedor, aproveitar esse cenário para conseguir uma fonte de renda extra, né?
Total. Eu conheci uma drogaria que, cara, quase 30% da receita era só com publicidade vendida para a indústria. Melhor posicionamento, banner no site. Tinha um media kit do e-commerce para como a indústria conseguir ativar a marca deles lá.
Legal.
É. E é uma receita limpa, né? Porque vem uma receita de... Vem uma receita que não está atrelada a custo de produto. Então é uma receita que chega... É, com EBITDA, 100% de EBITDA, né?
Às vezes ela chega até mais rápido, né? Porque como a gente normalmente compra da indústria, às vezes chega um rebate na sua nota fiscal. Então, a empresa quer pagar uma nota, poxa, não, você não vai pagar nada, manda aqui para meu centro de custo, né?
Exatamente.
Então, é uma grana que entra rápido também.
Show. E como que vocês lidam com a sazonalidade? Porque tem eventos específicos, datas especiais. Como que lida com ajusta as estratégias de mídia aí com todas essas... Principalmente aqui no Brasil, que tem eventos...
O varejo é mensal aqui, né?
Mensal. Todo mês tem pelo menos alguma data especial, né?
Normalmente, sazonalidade é o momento onde você vai aplicar tudo o que deu certo. Né? Então, sazonalidade não é um momento tanto para teste, é um momento para você saber, ok, eu tenho que sair de um investimento de um dia para triplicar para o outro, como que é o processo para eu fazer esse aumento de investimento? Qual o horário que eu mudo? Qual é o momento que eu mudo tudo isso? Porque não dá para você chegar no meio do dia, tem que triplicar o investimento hoje. Acabou, você já perdeu o dia, as campanhas já não vão performar, você tem que saber qual é o momento certo de mudar para tudo, toda a machine learning, toda a questão de algoritmo funcionar da melhor maneira possível. Então, passa desde isso, né, de você entender todas as mecânicas que você vai fazer dentro da sua operação para essas questões de sazonalidade, além de ter testado muito. Para você, por exemplo, entender que um canal é legal, você tem que ter testado antes. Porque não dá para você chegar numa sazonalidade onde essa sua meta é a mais alta do ano. Normalmente, o seu ROI está na conta ali, você não tá tanta margem de erro fazer um teste numa sazonalidade. Então você testa muito ao longo do ano, vê o que deu certo, o que não deu certo, o que dá para escalar, o que não dá para escalar, para quando chegar na sazonalidade, você conseguir operar com tudo que deu certo. Porque se chegar na sazonalidade e querer fazer as coisas e descobrir, não dá. Então chegar, querer mudar todas as coisas, poxa, mas não estou gastando, por que não estou gastando? Tem que entender como que gasta, como que utiliza, como que dá vazão, como que retorna a grana também. Porque eu já vi muitos processos já até de empresas, que até na época de agência, de chegar numa Black Friday em meio dia e falar assim, poxa, a gente está com uma grana aqui, a gente está com 30% do budget e já era para estar com 50%. E aí, como que a gente vai tirar essa 20% que já está aplicando na meta, já está dificultando? Então tudo isso tem que estar muito bem alinhado para saber como funciona tudo, porque se você não consegue na sazonalidade ter capacidade de investimento para aquilo que foi proposto para entregar o resultado, já não vai entregar.
Varejo é calendário, né, cara? Eu olho muito para isso, assim. Eu vejo que ainda tem muito... Assim, como o digital ele é algo que pode ser mensurado e alterado com rapidez... Às vezes se perde muito tempo fazendo essas alterações com rapidez, né? Então, não é porque pode que precisa, né? Às vezes precisa de um teste, de um tempo de rodagem daquela estratégia. Às vezes você precisa deixar a estratégia rodando, que aparentemente está dando errado, por um mês, para depois no outro você mensurar quais vão ser as alterações a partir daquilo. Então, eu sempre gosto de instruir, de trabalhar com calendário. Então, de repente, até, cara, trabalha já com um calendário definido anual, aniversário da loja. Tem datas no varejo brasileiro que são datas que normalmente não dá para fugir, né? Black Friday a gente já sabe que é a última sexta-feira do mês de novembro, ponto. Isso não vai mudar. Natal, liquidação de janeiro, dia das mães, dia dos pais. Então, se você já monta esse calendário, você já consegue dali partir com todas as suas estratégias de mídia com base naquele calendário, entendendo qual é a sua sazonalidade. Mas eu vejo muita... porque pode mudar, fica mudando o tempo inteiro, né? Perfeito. Então é difícil... Às vezes dá certo e você nem sabe porque deu certo, porque você já fez tantas alterações e mudança num ciclo pequeno de num espaço curto de trabalho ali, né? Que não deu certo, mas nem sei o que eu fiz aqui que deu certo, né? Eu já
conseguiu nem avaliar.
Exato, fiz 15 alterações na estratégia, então é importante deixar a coisa maturar ali, né? Sua estratégia e caminhar sempre com um calendário para você, como head, também ficar tranquilo, sabendo o que vai acontecer, negociando com indústria ou com produção própria os volumes, sabendo que naquela época do ano que vende mais, você tem mais budget, então tem que ter mais estoque. Então acho que tudo feito de maneira planejada faz com que todas as áreas envolvidas acabem caminhando bem, né?
É quase um checklist, né? A gente tem um checklist de sazonalidade, porque não dá para chegar no meio da sazonalidade e você, poxa, caiu meu pixel, pô, caiu integração, caiu alguma informação, não tô com estoque. É complicado, eu já caí já.
É que sem estoque.
Já caiu integração de Google Shopping.
Imagina a loucura que foi. Correria. Nossa.
Chorei.
Estaria.
Foi da minha agência na época. Foi virada pro IO. E aí não conseguiram integrar, sabe, aquele código de HTML, que não sei se todo mundo virou pro VTEX.io, mas antigamente, no começo, para você colocar uma linha de código era uma semana, né? Então virou na semana, e aí aquela linha do código que faz o check do Google Shopping não tava lá, e o Google Shopping caiu. Foi emocionante.
Eu acho que, até aproveitando que o Igão falou, o gancho da pré-Black Friday, e não vou falar só de Black Friday, o mercado está migrando muito para a mesa do consumidor, porque, falando de mídia, chega Black Friday, todos os custos de mídia inflam muito, porque tem muita gente apostando naquela data. Então, acho que é buscar alternativas, sem ser só Black Friday. Então, já vim trabalhando numa pré, ou até mesmo deixar a campanha rodando como já estava rodando, e aí ela já vai estar 100% já com aprendizado, 100% com machine learning, responder da maneira que tem que responder. Então, no caso, eu acho que a Black Friday é um bom exemplo, mas buscar alternativas. Às vezes, e aí varia muito segmento. O Igão trouxe o exemplo do Sem Parar. Pô, chega feriado, qualquer empresa odeia feriado, Sem Parar ama, que é quando a galera vai buscar tag para viajar, vai buscar... Então, acho que o segmento ele vai influenciar muito na sazonalidade em si. Então, não só o Black Friday, mas o dia do consumidor, dia das mães. A gente atende um cliente do segmento de pneu, chega pré-férias, o cara tá criando algum jeito de...
Mês de fazer revisão.
Criando algum jeito de, puta, eu preciso trazer gente, ou início vai ser o meu melhor mês.
É a Black Friday deles, né?
É junho, julho, dezembro. Então, acho que é o mês que os caras mais estouram. Então, acho que o segmento ajuda muito.
Acho que também tem um ponto da sazonalidade, que foi o ponto que você colocou de planejamento também, que é executar, né? Porque no final do dia, por exemplo, a gente chega numa sazonalidade, você vai ter um objetivo de estar no orgânico em primeiro. Pô, se você não fez 6 meses antes ou 1 ano antes, esquece, né? Não vai dar. Acho que até, citando um caso, por exemplo, eu já não estava mais na Rap no ano passado, mas em 2022 a gente fez uma estratégia, né, para colocar para Barbie em primeiro lugar no ranking no Google, porque em 2023 teria o lançamento da boneca, do filme, perdão. E aí nesse lançamento do filme, pô, vai bombar as buscas, né? Então a gente começou quase que 1 ano antes fazer todo o trabalho de construção da LP, de conteúdo, de construção, de tudo. E antes, quando chegou, pelo menos quando eu saí de lá já no começo de 2023, mas já estava tudo em primeiro lugar no orgânico do Google, desde da Barbie a várias variações também de boneca, boneca, avião, sereia, tipo, tudo que tinha lá de possibilidade a gente trabalhou para isso. E aí, quando estava no momento do filme, eu acompanhei, né? Fiquei olhando, né? Porque é o meu filhinho ali. Estava em primeiro no orgânico do Google, né? Então, só depois eu fiquei sabendo também que, acho que até pela questão de crise, questão das americanas, o problema é que não tinha produto, né? Então, por causa dessa questão de compra e tudo mais. Mas você conseguir olhar para frente, olhar uma oportunidade e conseguir e construir tudo para aquilo. Porque chegar no dia e falar, por exemplo, uma semana antes, um mês antes, falou, mas tá, qual é essa estratégia aqui? Poxa, mas tinha que ter começado
lá atrás.
Lá atrás, vamos fazer aquecimento de base, vamos construir uma base de CRM para fazer essa questão de Black Friday. Pô, precisa fazer antes, entendeu? Precisa construir antes. Uma página de Black Friday, ela pode ficar ativa o ano inteiro, captando lead. Mas aí quando você vai, todo mundo fez Black Friday, né? Vamos olhar os e-commerces aí de todo mundo, quem tá com call down para a próxima Black Friday, com uma página com formulário para captação de lead. Pô, a gente vai lembrar daqui 3 meses antes, entendeu? Sendo que é um negócio que tinha que estar always on. só na Black que vai a outra. Acabou a Black e fica essa página o tempo todo.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Justamente essa era a minha próxima pergunta. Quais são os principais, os erros mais comuns que são cometidos, que vocês veem hoje aí na hora de desenvolver uma campanha e executar essa campanha?
Ah, acho que...
E como evitar, né?
Nossa. É que normalmente...
Cada um fala um, porque tem muitos, né? Cada um fala um, senão aqui é outro podcast para falar só de erro.
É, porque no final do dia, a gente olha para o marketing digital e acha que é um negócio à parte, que é um mundo à parte. Só que no final do dia, é tudo marketing. Então você vai olhar para um e-commerce, você vai olhar para um produto, cadê os quatro P's?
Uhum.
Tem que pensar em produto, público, preço, praça. Tem que pensar em tudo. E normalmente chegam as demandas, chegam todas essas questões de vendas e não está alinhada com todos esses pontos.
Uhum.
Você vai chegar com um produto que mais de varejo, né? Normalmente a maioria do pessoal é varejo, né? Está revendendo, está buscando alguma coisa do gênero. Chega um produto que é para você vender e você fala, poxa, mas não está competitivo. Pô, mas a demanda dele é baixa. Pô, mas você comprou mais do que tem de demanda. Olha, vamos olhar aqui no Google, no Trends, para ver qual que é o nível de procura. Vamos procurar o nível de demanda. Tem o próprio Google Shopping, que isso você consegue levar inteligência para seus times de operações também. No Google Shopping você consegue ver quais são os produtos que estão sendo mais vendidos no mercado. E todo mundo tem a tag do Google, então
mercado
você consegue
livre,
ver no mercado.
E tem Mercado Livre Insights, né, também, que dá para buscar, saber qual é o volume de busca por marcas e tal.
Então aí você chega para um time, às vezes, de compra, ele fala assim, poxa, mas eu comprei aqui, mas poxa, dá para você ter olhado aqui. Quando você olha aqui, olha como que é o preço médio que está tendo, olha o ranking dele, tinha outros produtos que estavam na frente numa questão de demanda que a gente poderia ter trazido para o nosso portfólio que a gente ganharia mais. Então, eu acho que toda essa concepção de estratégia, ela tem que ser desde o início com esse time.
Uhum.
De entender todos os meandros do produto, entender todas as características dele, para levar e chegar no final e ter um sucesso. Porque não adianta, depois isso acontece em muitas empresas, o produto ele é apresentado para você quando ele chega. Então, pessoal, ó, aqui nós estamos trazendo para vocês, ó, a gente comprou esses produtos, a gente vai começar a vender eles nessa semana, tá? Eles chegam aqui no nosso estoque, a gente precisa desenhar uma estratégia, sendo que o certo seria, pessoal, ó,
estamos pensando em comprar.
Isso, ó, sei lá, normalmente até para algumas marcas que eu trabalhei que tinha muitas questões de marcas envolvidas, né? De usar outras marcas, licenças, né? Você consegue ter olhar isso. Então, por exemplo, ano que vem vai ter um novo seriado, vai ter um novo filme, vai ser comemoração de aniversário. Então, visando isso, a gente precisa trazer produtos para o portfólio, vamos entender quais são esses produtos, como vai fazer o lançamento e tudo mais. Eu acho que um dos cases, até citando assim, de produto, de lançamento, de demanda, que eu acho que foi um dos que eu mais gostei, ou o maior que eu vi assim, foi da Vans com Harry Potter. A gente fez um processo de captação de lead, porque ficou até fácil, né? Quem não quer ser o primeiro a conhecer o lançamento, então CPA ridículo ali. A gente lançou, isso já estava o mundo inteiro aguardando, tinha vários sites de referência falando fazendo review, mostrando vazamentos de fotos do produto e tudo mais. A gente lançou o produto à meia-noite, às 2 horas da manhã tinha acabado o estoque. Foram alguns milhões de vendas em poucas horas, foi tipo nível Black Friday. Então, você conseguir achar essas oportunidades que já existem de desejo, para aproveitar eles, às vezes é muito mais fácil do que você querer trazer uma coisa nova. Tem muitas coisas, vários nichos, várias oportunidades de mercado hoje que você consegue tracionar, que no final do dia fica muito fácil de vender.
O erro principal estratégico é achar que a mídia vende, a mídia oferta. E tem uma diferença muito, muito grande disso.
Sim.
Então, o que é uma oferta? Uma oferta é uma proposta de valor atrelada a um produto. Então, antes dessa proposta de valor atrelada a um produto, tem a marca, tem a competitividade de preço. Quando chegar lá dentro, tem a experiência dentro do site, tem a jornada de compra, tem o checkout, tem as condições de pagamento. Então, quando se acha que se meu anúncio aparecer para X quantidade de pessoas, eu vou ter X cliques, e aí a partir desses cliques eu vou ter X de conversão, e se olha para isso como uma planilha, um funil matemático, tem frustração. Ou frustração, ou vai se dosar muito menos do que aparenta, como foi o caso da Vans. Então, na verdade, mídia é oferta. E oferta não quer dizer que vai vender, oferta se envolve... Tem muitas outras coisas que envolvem a venda, que não só a oferta. Então, mídia é oferta. É um produto bem apresentado, com uma marca vinculada, uma proposta de valor, com preço. e uma oportunidade de compra. Se a gente olhar para a mídia como oferta, a gente determina ela estrategicamente como aquilo que ela realmente é. Então, se eu tenho um bom produto, se meu preço está competitivo, se eu tenho estoque, se minha marca é conhecida e eu faço essa oferta que eu construí aqui, que é a minha proposta de valor, para o máximo de pessoas possível, eu vou trazer resultado de venda. Agora, o fato de eu ofertar para muita gente sem olhar todo o resto não é garantia nenhuma de venda. Então, hoje se põe... Cara, tenho dó das agências de performance, né? Porque tinha que ter um...
Tinha que ter um
grupo de terapia em grupo para dono de agência. Porque esses caras são os que tomam mais pressão, né? Além do head, que toma de cima para baixo, né? Depois o head passa para agência. Esses caras são os que tomam mais pressão. Do tipo, cara, tô colocando aí 100 mil reais e você não tá me trazendo ROI. Cara, mas você tem produto em estoque? Você tem o melhor preço do mercado? Sua marca é conhecida?
Tá entregando no prazo?
Tá entregando no prazo? Sua avaliação da tua loja, da tua marca é boa no Reclame Aqui? Você tem relação com consumidores? Quem já comprou é satisfeito? Seu NPS é alto? Tipo assim, cara, eu só levo uma oferta, né? O negócio como um todo é muito mais do que só fazer oferta.
Acho que até nesse ponto que você coloca, quando você... Eu já fui de agência, já senti essa pressão, mas quando você entra para dentro da empresa, do corporativo, né? Você chega nesse cenário, por exemplo, de conseguir olhar melhor, né? Então, por exemplo, você sabe que aquele produto vai acabar. Você está sem estoque do seu carro-chefe. Sua curva A, você está acabando. E aí o pessoal vai falar para você, peraí, mas você precisa fazer uma meta, por exemplo, vai lá, de 4 milhões de reais. Eu tenho 40 milhões de estoque. Você tem um produto para fazer a venda. E normalmente rola muito disso, né? Uhum. Mas aí não tem essa análise para entender, poxa, mas o que vacalhou aqui? Porque se tem 40 milhões de estoque, esse produto está parado aqui, a gente tem um problema sério. Esse produto precisa ser revisto, precisa ver se perdemos o time, se esse produto já não é antigo.
Compramos errado.
Se compramos errado. O que a gente vai fazer para escoar esse produto? Porque não é uma estratégia normal que você está fazendo. Dentro dos produtos que você estava trabalhando e acabou a curva, você precisa fazer alguma coisa diferente para esses outros produtos que você tem 40 milhões, por exemplo. Então, acho que esse é um ponto de desafio que muitas vezes quando você está na agência de performance, o cara vai voltar para você, poxa, mas você está com 40 milhões de estoque aí, se vira. E aí quando você está na agência, para você falar disso, você questionar, é bem complexo. Tem agências aí que...
Tem que conhecer muito de varejo, né?
Tem agências que já olham, né, para essa questão de estoque, para entender o que é a curva A, o que é a curva B, C, o que acabou, o que não acabou, o que é venda para cada um deles, para já sinalizar, né? Então, parceiro, ó, você tinha 10% da sua receita aqui, ó, que você perdeu na curva A. O que você vai trazer de produto para recompor essa receita? Porque no final do dia, é 4Ps. Se falta o seu carro-chefe, sua vaca leiteira, você não vai conseguir fazer da mesma maneira, né?
Eu já trabalhei em cliente também, e aí eu acho que, até fazendo o advogado do diabo aqui, eu acho que as agências se diferenciam quando ela vem com uma pegada mais consultiva. Então, sim, o que o Igão falou faz 100% de sentido. Cara, a mídia, ela é o meio. Ela não vai entregar a venda, ela vai ofertar. Se você não tiver o site 100% redondo, entrega no prazo, os toques cheios, vai dar gap, mas vão olhar para a agência e falar, cara, foram vocês. Mas tá tudo bem. Eu acho que, além de ser oferta, de tudo isso que você falou, de uma campanha legal, tem a parte do público também. Tem que entender o público. Se você não entende o público que vai comprar a sua marca, você não vai conseguir direcionar para a pessoa certa. Então, vocês falaram do macro, eu gosto de trazer exemplo. A gente já viu empresas de serviço oferecendo um valor X, a pessoa compra, e aí ela é impactada por um valor mais baixo, porque ela não está negativada. Então, sabe, umas coisas assim que são erros juniores, mas que acontecem muito. Porque você precisa entender o público, se dá como...
É raro, mas acontece sempre.
É raro, mas acontece com frequência. Eu já sou mais cara de pau, mando mensagem lá, falo, ó, acabei de comprar, vai ter que me mandar o valor que você está ofertando agora, hein?
Manda o voucher.
Não, mas aí você vai falar para essa dor, agora é um assunto polêmico, né? E para os nossos clientes que já são clientes, né? Que já, às vezes, tem um programa de fidelidade, que já
falou disso,
já é nosso podcast. Cliente que está conosco.
Cara,
só nossa. Que o cliente da primeira compra tem uma condição melhor do que a dele.
Eu sou muito frustrado.
Aí, o churn vem forte. Então, o churn vem forte.
Não, então você vai fazer o estudo da sua base, né? Você vai ver que tem um mesmo endereço que já comprou umas 10 vezes com aquele código de primeira compra, né? Com nomes diferentes, com e-mails diferentes. Você fala, caraca, bora a gente pra caramba aqui, né?
Alô, empresas de telefonia, né?
Alô, empresas de telefonia. Olha pra gente aqui,
cara. Também.
Meu, isso é a coisa que mais me frustra. Tem marcas que eu tenho relações de décadas. E minha condição comercial é pior do que o cara que chega agora. Cara, não faz sentido Nenhum.
Sim.
Caramba.
Meu LTV é o maior, cara. Eu tô, sei lá. Eu vou até falar aqui, vivo. Vivo,
Pinote.
Vocês. Exato.
Pinote.
Cara, vivo.
Volta no papo do CPA alto. Pagaram pra te ter, você tá aqui há mais tempo,
cara,
você é o cara
tenho
que mais vende.
10 anos de relação com a Vivo.
Sua família deve ter conta lá.
Se eu ligar agora pra comprar qualquer serviço daqueles que eu tenho, celular, internet de casa, qualquer coisa, a condição vai ser melhor do que a minha atual. Bizarro, cara. Não faz sentido nenhum. No,
nessa questão assim de programas, assim, tem umas marcas que eu gosto bastante. Tem a Decathlon, que tem tá legal. Mas particularmente, talvez porque eu tenha trabalhado lá também, a ReHap. A ReHap tem um programa de fidelidade até por questão de criança. Você cadastra seus filhos lá e aí você ganha desconto no mês de aniversário. Cara, era melhor do que um desconto de funcionário.
É,
entendeu?
Animal.
Quando você entra num nível top...
A Cacau Show tem um legal pra caramba também. Você cadastra o CPF e aí todas as suas compras viram um tipo de um cashback, né? Vira ponto que depois se transforma em dinheiro, mas não vence. Cara, é muito legal.
Sim, vencer é legal.
Então você vai juntando aqueles pontos direto, tipo, cara, tem um dinheiro aqui pra você e tal. Eu acho muito legal isso, porque estabelece, realmente eu me sinto um cliente VIP. E a Cacau, por exemplo, um produto anunciado na prateleira, tá lá falando, ó, o produto custa X, mas se você é do programa tal, você vai pagar... Já tem um desconto atrelado ao fato de você ser cadastrado. A Veste Casa tem um modelo desse também. A Veste Casa você paga por ano um valor para você fazer parte do clube. Então já é uma receita incremental de assinaturas, né? Já pôs uma camadinha de serviço ali na margem. Mas quando eu faço parte do clube, eu entro na loja, os produtos têm preço para membros do clube e não membros do clube. Então, você fica, cara, se sentindo um idiota ali de não fazer parte do clube. Que você gasta, tipo, R$100 por ano, sei lá. Mas imagina, toda a base de clientes dele, ou boa parte da base de clientes dele cadastrado no clube pagando R$100 por ano. Ele já pôs o CAC dele pela metade ali, de repente, entendeu? Então, eu acho que estabelecer essa relação, usar a mídia para estabelecer essa relação é muito importante.
Aí você vai chegar num cenário também que, por exemplo, um cliente que se cadastra no seu programa de fidelidade tem um LTV duas vezes maior.
É.
O problema na ReHap, que é cadastrado no programa e tinha também uma criança cadastrada, o LTV era maior ainda. Então, você vai conseguindo novos objetivos de divulgação. Acho que até chegando nesse programa de fidelidade e batendo até um pontinho de discussão que a gente tinha falado no começo, acho que tem um outro desafio que está chegando também para o cenário de mídia, que é o fim dos cookies e o first party data, né? Então a gente tinha conversado sobre a questão das integrações. Por exemplo, hoje, quem tem as informações dos clientes acaba sendo o CRM, né? Então essas questões de fluxo de clientes e tudo mais, de segmentação, hoje ela é muito usada em CRM, o pessoal usa bastante, mas ela tem que começar a ser levada para a mídia também. Então você tem uma base de pessoas que comprou a calça, você quer aproveitar para vender uma calça para ela também, você vai subir esse público para a mídia e vai divulgar a calça também. E aí você vai para aquele outro cenário, né? Como que esses times vão falar, poxa, mas eu já estou divulgando com ele. Para que ele vai fazer lá?
Sendo por que eu vou pagar se eu já tenho um e-mail dele? Né?
Isso, mas aí, por exemplo, tem pessoas que não vão abrir o e-mail. E até a própria característica do e-mail, ela não consegue entregar todo o cenário que você consegue fazer em mídia. Normalmente, e-mail você vai fazer no máximo um GIF, você não vai colocar um vídeo para reproduzir. Se você tiver um vídeo, pô, em mídia vale muito a pena, porque você entrega todo o complemento de uma campanha. Você entrega todo um cenário de comunicação. Então, às vezes, não é só uma questão de resultado, é toda a mensagem que você quer trabalhar. Então, uma vai entregar uma mensagem de texto, outra vai entregar uma imagem, outra vai entregar um vídeo, outra vai entregar uma música.
Uhum.
Então, todo esse cenário, elas se complementam. Então, tirar muitas vezes esse viés de concorrência, acho que é bem bacana também, é uma preocupação que todo mundo tem que ter aí também de first party data também.
Total.
É isso aí. Cara, passou voando aqui.
Nossa, estouramos.
Já estouramos o horário aqui.
Boa.
Passou voando. Tinha muito assunto ainda, né? Na verdade.
Mas vamos fazer um próximo para falar de mídia.
Pô, vamos ter que fazer um...
Falar mais.
Parte 2 aqui para falar de mídia. Bom, para finalizar, quero pedir pro Luiz aqui falar como que a WhyGo consegue ajudar o pessoal que tá assistindo a gente.
Boa pergunta, hein, Jorge? Acho que é a melhor. Brincadeira.
A melhor pergunta do episódio.
Pô, hoje eu toco a área comercial da WhyGo, junto com o pessoal que já veio aqui, Felipe, Dibe, Gustavo. A gente se tornou um grupo. E eu acho que quando eu falo de consultoria, eu falei isso aqui durante o papo, é muito olhando para o cliente como um todo. Então a gente já pegou vários casos de, putz, o pessoal de mídia está errando, não, o pessoal de site, não, o pessoal de SEO, não. A gente focou em fazer tudo e a estratégia cross para dar celeridade e a gente não ter esse problema de gap de fornecedor. Então hoje a gente consegue entregar SRO, SEO, mídia, performance, conteúdo, então é, muito com a pegada consultiva e muito buscando aumentar a receita de uma maneira rentável de verdade, não só olhando a linha faturamento.
Bom demais. Como que as pessoas te acham? LinkedIn, site da UiGo, Instagram?
LinkedIn Luiz Ruiz. É, o nome rima, a galera dá uma zoada. É, Instagram uigo.ag ou uicom.ag e LinkedIn da mesma forma.
Show de bola.
Show de bola. Rodolfo, dá uma dica matadora aí pra galera.
Bom, uma dica matadora. Testa bastante, pessoal. Testa bastante.
Essa é a mais matadora de todas.
É, essa daí é a mais matadora.
Não tenho preguiça de testar.
Sim, e até sair do óbvio, acho que no mercado, muitas vezes... Eu tive muitas cobranças e muitas perguntas que às vezes falam assim, poxa, mas não faz sentido nenhum isso. E, poxa, mas aí você começa a olhar para aquele viés e questionar aquilo que você estava fazendo, você consegue chegar numa solução diferenciada. Muitas vezes de questionar, tem até a Carolina, que foi minha CMO lá na Rehap, ela tinha muitas questões que ela provocava, que era fora da caixa, que no final do dia, poxa, mas como que eu vou conseguir fazer essa entrega para a companhia, para o resultado, construindo marca, trabalhando no resultado de venda? Então, muitas vezes tem desafios. Sim. Que tira você da zona de conforto e faz você buscar novas alternativas. Então, por mais difícil, por mais capciosa que seja uma pergunta, principalmente que rola muitas vezes de CEO ou de pessoas que não... estão no dia a dia e não sabem todos os detalhes, pô, pega aquela pergunta, aproveita ela e fala assim, poxa, não faz sentido nenhum. Todo mundo que eu falo sobre isso fala que, pô, não tem nada a ver. Mas será que eu consigo alguma coisa para trazer para cá? Alguma coisa que eu consigo fazer diferente? E começa a trabalhar isso. Acho que tem perguntas que você consegue trazer respostas e fica muito bacana no final do dia quando você consegue entregar uma coisa que, poxa, você não abria aquela possibilidade. Claro que a gente tem que estar aberto também, né, às novas possibilidades, sempre estar aberto a ouvir, porque no final do dia a gente não pode ficar olhando, pô, né, porque eu fiz aquilo a vida inteira daquele mesmo jeito, que sempre deu certo, que eu vou abordar aquilo da mesma maneira. A gente até comentou, né, cada cliente, tem sua peculiaridade e o mercado muda.
Sim, total. Sim.
Então, na maneira que a gente trabalhava uns anos atrás...
3 anos atrás não existia TikTok,
é.
Cara. É. Hoje é a rede que as pessoas gastam mais tempo.
Sem falar que, por exemplo, houve uma operação de e-commerce hoje, todo mundo internalizando, se eu for olhar 10 anos atrás, poxa, se for querer manter aquela mesma estrutura, quantos estagiários a gente tinha, quantos analistas a gente tinha para olhar palavra-chave, para construir palavra?
Sim.
Não dá, entendeu? Então você está aberto para automação, ou aberto para machine learning, pô, ajuda em escalabilidade, ajuda um monte de coisa. Então acho que seria uma dica de aproveite tudo isso, né, para escalar o negócio e testar.
Seu LinkedIn?
O LinkedIn é Rodolfo Vieira.
Boa.
Ah, Rodolfo Vieira dos Santos.
Boa.
Igor?
Cara, se conecta no LinkedIn lá, Igor Roque, Igor com HY e Instagram também. @IgorComHY. É tipo o Carol com K, sabe?
É. Oh, muito bom.
Carol com K.
É o meu Instagram. Não pra te perguntar isso, mas adorei.
O meu Instagram ainda tá na época do Facebook, quando tinha eu e minha esposa, então tá Rodolfo_Camila. Pra mim é bem bacana, porque eu posso viver minha vida e comentar com as minhas amigas e tudo mais sem achar que tá rolando nada, sabe? Tipo, minha esposa acessa também, então eu tenho livre trânsito ali, então o meu tá Rodolfo_Camila.
Boa. Então se você é uma head mulher aí, tá... querendo tirar alguma dúvida com o Rodolfo, pode mandar mensagem.
Pode falar com a Camila.
Sem problema. Bom, é isso, galera. Então, vamos finalizar aqui mais um episódio do podcast Caixa Preta. Se você gostou do conteúdo, te ajudou, compartilha com algum amigo. Coloca aqui nos comentários o que, que você quer ver aqui no nosso Caixa Preta. O que, que você quer que a gente tire da Caixa Preta aí e esclareça para vocês. E até o próximo, galera. Até
Valeu.
Mais. Valeu.
Tchau, pessoal.